política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Horas e 1 minuto, muito bom dia cidade, começa agora mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora nós vamos falar sobre a política, pode estar retorno ali Wagner, nós vamos falar sobre a política de Pernambuco, do Brasil e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Programa hoje repleto de informações, muitas novidades acontecendo no dia a dia da política e evidentemente que esses assuntos serão debatidos aqui. Vamos ter daqui a pouco a participação do deputado federal José Augusto Maia. Vamos ter informações, inclusive, também sobre o processo que corre no Supremo Tribunal Federal, envolvendo o deputado, aquele caso da compra de votos que ocorreu em 2010, a denúncia que ocorreu em 2010, a partir daí gerou essa ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. E ontem, a procuradora geral da República, que está de forma interina, a Sandra Curiel, entrou com ofereceu uma denúncia, que caberá ao ministro Ricardo Lewandowski, que é relator nesse processo, aceitar ou não. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, vamos ouvir também o que diz o deputado federal José Augusto Maia, mas antes eu tenho matéria a nível nacional, está no blog de Naldo Sampaio. Foi aprovada a PEC que prevê a perca automática de mandato para parlamentar que for condenado em última instância em processos judiciais. Vamos ouvir.
Do Inaldo Sampaio. Aprovada a PEC que prevê perda automática de mandato de parlamentar condenado em última instância. O Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, em primeiro e em segundo turnos, a PEC, proposta de emenda à Constituição de autoria de Jarbas Vasconcelos, do PMDB do Pernambuco, que prevê a perda automática do mandato por parlamentar que for condenado em última instância por crime contra a administração pública ou improbidade administrativa. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que não tem nenhuma simpatia pelo PEC e muito menos pelo seu autor, a princípio tentou engavetá-la, mas depois que a Câmara não cassou o mandato do deputado presidiário natal Donadon de Roraima, voltou atrás. Para virar lei, entretanto, a PEC ainda precisa ser aprovada pela Câmara em 2 turnos, com 3/5 dos votos. O placar do primeiro turno foi 69 votos a favor e apenas 1 contra, e do segundo, 61 contra 1. O senador João Alberto, do PMDB, presidente do Conselho de Ética, foi quem deu o voto contra, pois, em sua opinião, parlamentar, mesmo condenado pela justiça, deve ser ouvido pela casa da qual faz parte.
11:04, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia, eu acho que nesse ponto você concorda, né? O parlamentar ou político é condenado em última instância, deve perder o mandato automaticamente, foi assim que decidiu o Senado, não é isso, Inaldo?
Olha, Ney, o artigo 55 da Constituição, da nossa Constituição Federal, ela elenca, ela relaciona 5 ou 6 hipóteses de perda do mandato. De perda de mandato. Agora, havia aí uma contradição. Havia não, há uma contradição no próprio texto constitucional. Deixa eu ser mais claro. O artigo 55 diz o seguinte: perderá o mandato o deputado ou senador que, aí, um, deixar de comparecer a um terço das sessões, etc, etc. Dois, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, etc. Esse é o artigo 55. Só que lá embaixo, no parágrafo primeiro, parágrafo segundo, aliás, diz o seguinte: no caso de condenação criminal, a perda do mandato será decidida pela mesa da casa a que o parlamentar pertencer. Se é deputado, a mesa da Câmara. Se é senador, a mesa do Senado. Então, foi o caso exatamente do Natan Donadon. Ele foi condenado em última instância, condenação criminal. A sentença transitou em julgado porque não cabia mais recurso para outra instância. E, no entanto, a Câmara fez uma sessão extra para decidir se ele perderia ou não o mandato. E aí faltaram votos para que fosse decretada a perda do mandato dele. Então, para acabar com essa contradição, o senador Jarbas Vasconcelos apresentou essa PEC, projeto de emenda constitucional, acrescentando uma outra hipótese ao artigo 55 da Constituição, e dizendo o seguinte: perderá o mandato deputado ou senador que for condenado que for condenado por sentença criminal transitada em julgado sem necessidade de pronunciamento da mesa da casa respectiva, quer dizer, sem necessidade de pronunciamento da Câmara ou do Senado, dependendo do que for o parlamentar. Então, agora, tem esse projeto do senador Jarbas Vasconcelos, sofreu muitas emendas lá na Comissão de Constituição e Justiça, e para admitir a perda automática do mandato somente se a condenação for superior a 4 anos, de prisão, de detenção. Se for menos do que isso, o mandato estará preservado. Foi uma, vamos dizer assim, uma maioria muito ampla, né? Somente um senador votou contra a proposta, que foi, curiosamente, o presidente da Comissão de Ética, o senador João Alberto, lá do Maranhão, ligado ao senador José Sarney, que, não sei se você assistiu a sessão, ele fez uma intervenção lá dizendo que, se concordasse com essa PEC, estaria abrindo mão da prerrogativa que a Constituição confere aos parlamentares, que é terem a última palavra sobre a perda ou não de mandato dos colegas. Mas o fato é que passou no Senado, nas duas votações que a Constituição exige, né, por dois turnos, por maioria, 3/5 dos votos, votação secreta, etc. E agora vai para a Câmara, onde vai agora depender da boa vontade do presidente Henrique Alves. Se tiver interesse em que essa matéria seja votada rápido, ele muito, muito breve colocará em votação. Se não, fica dormindo lá nas gavetas, como esteve a PEC do voto secreto, que estava lá desde 2001 e somente agora, duas semanas atrás, foi para a pauta.
Deixa eu ver se eu entendi, Inaldo, rapidamente. Quer dizer que essa previsão, na verdade, da perda do mandato quase que instantânea em caso de condenações de última instância já estava previsto na Constituição, é isso?
Artigo 55.
Já haveria artigo previsão. 5. É como se essa nova decisão do Senado não fosse necessária, seria isso?
Exatamente, Ney. Eu vou repetir assim, ver se eu consigo ser um pouco mais claro. O artigo 55, ele já diz o seguinte: estou aqui com a Constituição na mão. Perderá o mandato o deputado ou senador que, aí, a linha A, deixar de comparecer a um terço das sessões, é um hipótese de perda do mandato, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, já está na Constituição. Só que nesse mesmo artigo, lá no parágrafo primeiro, diz o seguinte: no caso de condenação criminal, a perda do mandato será decidida pela mesa da casa a que pertenceu o parlamentar, por voto secreto e maioria absoluta, assegurada a ampla defesa. Então, não sei se você recorda, mas já no julgamento agora do Mensalão, lá no Supremo, teve uma discussão muito acalorada sobre essa matéria. Alguns ministros entendendo que os mensaleiros, né, João Paulo Cunha, etc., deveriam perder o mandato automaticamente assim que sair, que fosse publicado o acórdão da condenação, e outros dizendo não, a última palavra é da Câmara, eles são deputados, a última palavra é da Câmara, conforme o artigo 55 da Constituição. Então, esta emenda do senador Jabra Vasconcelos é para acabar, tirar qualquer dúvida. Olha, teve condenação criminal de última instância, não cabe mais recurso, então automaticamente o parlamentar perderá o mandato sem necessidade de a Câmara ou o Senado dizer que ele deve perder o mandato. Então torna automática a perda do mandato sem necessidade de pronunciamento da mesa ou da Câmara ou do Senado, dependendo de onde o parlamentar fizer parte.
Então agora deu para entender, né? Meio que completa aquilo que já estava previsto na Constituição. Hinaldo, agradecendo a sua participação, registrar para você que na outra linha nós temos, está te ouvindo, o deputado federal José Augusto Maia, que vai participar conosco daqui a pouquinho, está em Brasília. Muito obrigado, Hinaldo, um grande abraço.
Grande abraço para você, mesmo, nosso ouvinte, também para o deputado José Augusto Maia.
Antes de falar com o deputado, cumprimentar aqui o Manassés Simões, que está comigo. Manassés, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia. Ouvintes do programa Rádio Debate, bom dia, deputado federal José Augusto.
Mané do blog, Manuel Glicério aqui comigo também. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Ney, bom dia, Alberes. Bom dia, Alberes. Ouvintes. Alberes? Não, não é Alberes, não. Manassés.
Parece.
Alberes fez aniversário hoje. Parabéns, Alberes.
Não usou óculos, só alguns centímetros mais baixo.
Alguns, né? Parabéns, Alberes, fez aniversário hoje.
Na linha, o deputado federal José Augusto Maia, direto de Brasília. Deputado, bom dia.
Bom dia a você, bom dia a todos que estão aí no programa e também parabenizar o Alberto, está aqui em Brasília comigo.
Está em Brasília, né?
Está em Brasília aqui comigo e também está fazendo aniversário, né? Já parabenizei ele aqui ao vivo, mas vocês já falaram por aí, o grande jornalista que está dando a cobertura aqui em Brasília sobre as emancipações.
Pois é, antes de falar, deputado, sobre essa questão das emancipações, eu conversava agora há pouco com o Hinaldo Sampaio, que está em Recife, jornalista Hinaldo Sampaio, sobre a decisão ontem do Senado. O parlamentar que for condenado em última instância perde automaticamente o mandato. Teve o caso aí do deputado Natan Donadon, aí na Câmara dos Deputados, que gerou muito desconforto. Esse desconforto, Zé Augusto, já diminuiu? Aquela pressão popular que estava tendo sobre a Câmara diminuiu esses dias, essa semana agora?
Porque depois que foi votado também, né, o voto agora aberto para cassação, foi a resposta da Câmara, né, aos anseios da população, de que inclusive naquela não tinha sentido de votar a favor, ele já estava preso, condenado, vir para a Câmara e ser absolvido pela Câmara era muito errado, mas ele teve cento e tantos votos, e como precisava de mais votos para condená-lo, e não aconteceu. Assim, a justiça retirou, né, essa votação. Mas eu acho que o assunto já morreu aqui na Câmara, desde quando a própria Câmara, por quase unanimidade, ou por unanimidade, né, agora o voto é aberto. Então, eu acho que foi uma grande resposta para a sociedade brasileira. Todos nós votamos para que qualquer cassação seja, e foi para o Senado, agora não sei se será geral, todo voto. Eu vejo que lá no Senado tem alguma resistência. Quanto à cassação, não, será voto aberto, mas outras votações deve, bom, a eu não sei, aí é o Senado é que vai decidir, né, sobre essa votação, como se será para tudo ou só para os parlamentares, o voto aberto para a cassação de parlamentares.
Ok, deputado, sobre a questão da decisão ontem da comissão do Senado, já fez uma primeira análise do projeto das emancipações, está passando, não é isso? Está conseguindo.
Eu acho que foi um momento muito importante.
Constituição e Justiça, foi isso, deputado?
Hein?
Comissão de
Constituição e Justiça. Que é no Senado, ela é uma comissão importantíssima, lá estão quase todos os líderes, né? Houve a discussão do projeto ainda lá no plenário e alguns ajustes ainda foram colocados do substitutivo que nós aprovamos na Câmara. Aceitaram quase tudo, uma pequena modificação que o Raup, o senador relator, quis fazer, foi para diminuir para 10% a consulta no distrito, mas aí os próprios senadores o convenceram de que deveria deixar os 20%, e também nós achamos o texto da Câmara, então não houve problema nenhum, tanto os partidos de oposição quanto de situação. Todos, por unanimidade, acharam que já é o momento mesmo. 17 anos se passaram, e não é só as emancipações, são as fusões também do Sul, né? Um projeto que realmente já merecia ser votado. Tem distritos, foi citado lá, né, com Castelo dos Sonhos, com 1.000 quilômetros de distância, sem ter condições de ser, com todas as condições não pode ser, porque não tem uma lei, né? O caso de São Domingos, o distrito maior do que a sede também não passa a ser cidade por não ter uma lei. Distritos industrializados como Pão de Açúcar e tantos outros do Brasil, né? Que tem já condições de ser em cidade, e uma lei não existia, né? A 15 tirou o direito da Assembleia Legislativa, nunca devolveu e nada fez. Então chegou em boa hora, passaram aqueles momentos políticos dos movimentos nas ruas, foram que me pediram, mas quando essa semana fomos articular, graças a Deus, por unanimidade, inclusive no mesmo dia de ontem, foi votado o requerimento de urgência, urgentíssimo. Isso quer dizer que a qualquer momento, pode ser já na próxima semana, já suba para o plenário para a votação. E sempre a história na casa. Quando no CCJ passa da forma que passou, é porque realmente no plenário não vamos ter muitas diferenças, nem muitas modificações. Então foi uma grande vitória, articulação com todos os senadores. E se, graças a Deus, chegamos a mais uma vitória aqui em Brasília.
Tá certo, então, parabéns por mais uma vitória, já que se atribui diretamente ao seu nome todos os passos, todas as vitórias em relação a essa questão das emancipações, por conta aí da iniciativa que houve na Câmara dos Deputados. Deputado, aproveitando a sua participação, hoje nós publicamos a matéria sobre a decisão da Procuradoria-Geral, através da Procuradora Interina, Sandra, que representou, na verdade, ela se posicionou dentro da ação e ofereceu a denúncia naquele caso lá de 2010 da compra de votos. O senhor já foi informado disso? Como é que está as posições da sua defesa, inclusive, aí em Brasília?
Para mim foi surpresa, porque o que aconteceu aqui em Brasília, até porque foi uma suposta compra de votos. Como não tinha provas contundentes, um processo que foi mais zoada do que realidade, foi provado aqui nas nossas defesas em Brasília. E o que aconteceu é que os meus advogados foram chamados, né, para uma negociação, aquela coisa de que pode ser pago por uma oferta de uma cesta básica a uma entidade, alguma coisa nesse sentido. E isso os meus advogados foram e tiveram entendimento. Estranho agora isso sair dessa forma. Não sei se foi mal entendido, mas os meus advogados já estão prontos para ir aqui em Brasília verificar, e eu posso dar essa informação, mas acredito, digo porque eu recebi, assinei o documento pelos meus advogados, para que negociar isso aí, né? Uma coisa de uma presta, de uma cesta, alguma, ou um equipamento doado a uma entidade, né? É isso que eu posso te dizer. E, estranhamente, isso, até porque não houve nem aqui disse foi prisão, não, eu fui detido para explicação. Cheguei lá, provei que não tinha nada, foi mais uma coisa, um movimento político que me prejudicou muito naquela eleição, né? Vocês viram como foi, mas tudo bem, é o que eu posso dizer, Ney. É que fui chamado aqui pelos meus advogados já faz um certo tempo, né, um mês aí passado, para discutir isso dessa forma que eu te falei, né? Por não encontrarem provas, então, como tem um processo, às vezes é resolvido de uma forma ou de outra, foi isso que foi oferecido a mim, mas eu posso te dar essa informação depois. Mas estou tranquilo, porque não houve compra de votos, não houve, foi muito barulho aí, nada. Você sabe que quem foi condenado aí por compra de votos, por abuso econômico, foi a Vieira, foi condenado. Aqui seria até nada, eu fui condenado. Tem aqui, constar, você leu aí, eu li aqui, é que está no seu blog, né? A coisa aqui no Supremo. Mas vamos ver que eu posso te dar informações melhores.
Deputado, ao final dessa semana, metade de setembro tem voado do calendário e as articulações políticas aceleram o ritmo. Sua candidatura à reeleição, 90% confirmada nesse momento?
Olha, eu assim, há um mês atrás, ou mais de um mês atrás, a coisa estava meio assim, naqueles movimentos de rua, uma série de coisas, né? Eu, aquela possibilidade de uma chapa, de ir para 80 mil votos, essa possibilidade dela vem morrendo a cada dia. Se observa aqui nos bastidores da Câmara dos Deputados, nas rodas políticas, nos entendidos de política, dos cientistas que conhecem o assunto, de que lá em Pernambuco essa questão de o deputado ter que atingir 80 mil votos parece que não é verdade. Vem caindo, até porque também a acomodação que está se prevendo também já nessa eleição para governador de estado, de alguns partidos que já aqui em Brasília a gente tem conversado com o pessoal do PTB, com o Armando Monteiro, partidos que ainda não declararam, mas possivelmente estarão juntos aqui com o PTB. Armando deve sair candidato a governador. Isso mostra um quadro diferente, na linha proporcional. E aí, para cair daquele patamar de 60 mil votos, para você ser eleito entre 50 e 60, que precisa ser de 75, 80, 90. Isso caindo. Outra coisa, pesquisas foram feitas aí na região. Isso é um fato importante que eu fui informado, não posso, são pesquisas internas do próprio PTB, que foi feito por regiões no estado, e o meu nome nessa região aí é um dos nomes mais fortes, né? Em Santa Cruz, Taquaritinga, Vertente, Toritama, Jataúba, aí no nosso polo de confecções. Há o interesse também do partido, né, de manter o candidato a deputado federal. Então, os caminhos vêm se abrindo mais, e eu acredito que hoje, eu acho que a tendência hoje é para que eu saia realmente candidato a deputado federal. Vendo as observações dessa semana, dos últimos dias aqui em Brasília, conversa, o próprio partido em nível nacional foi chamado, quando soube daquela possibilidade de sair estadual, o partido querendo que eu saia federal, que é importante o PTB, que é aumentar o leque de deputados federais em todo o Brasil. Já há uma articulação muito grande no país para o aumento de deputados federais. E aí, uma conversa, com certeza, também do partido com Armando Monteiro. Então, alguns quadros, acho que tendem a se de uma mudança para que eu saia realmente candidato a deputado federal. Essa pesquisa também foi muito importante, foi mostrado os dados que eu não quero aqui dizer, esses dados são pesquisas internas de avaliação que eles dão do partido. Então, nesse polo de confecções, na área aí de Santa Cruz do Cabo Maribe, como já falei, dessas cidades que circulam aí, Santa Cruz, o polo de confecções, o meu nome tem sido o melhor nome. Então, talvez o partido, observando isso, entendemos que temos, no caso desse, observar, tem muitas coisas para fazer observações, né? E aí eu volto agora, como eu disse, que no final desse mês, em setembro agora, eu daria a minha resposta. Eu digo a vocês o seguinte, que a tendência volta daqui de Brasília para que Zé Augusto saia novamente candidato a deputado federal com apoio do PTB e, claro, dos meus colegas vereadores, dos nossos pares aí em Santa Cruz do Cabo Maribe.
Ok, deputado, muito obrigado pela participação, bom trabalho aí em Brasília.
Tá bom, e eu quero agradecer e dizer para Pão de Açúcar, São Domingos, né, da nossa luta aqui em Brasília, que o sonho, né, chega mais próximo agora. Essa votação na CCJ foi importantíssima, não só passar, mas ser por unanimidade e também o requerimento, no mesmo momento, ser passado para urgência de ser votado no plenário. Isso foi muito bom, graças a Deus. Eu acho que o sonho de ver São Domingos, cidade, Pão de Açúcar, está chegando mais próximo. Fica com Deus a todos e até outra oportunidade.
11 horas e 24 minutos, conversamos com o deputado federal José Augusto Maia, direto de Brasília. Vamos agora ao intervalo e na volta esses assuntos serão colocados em pauta aqui no programa.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, vamos falar agora sobre a questão lá do calçadão do Moda Center. O juiz, ontem, Tito Lívio, decidiu negar a liminar que tinha sido pedido pelos confeccionistas. Eles queriam paralisar o projeto e queriam que a prefeitura mantivesse uma garantia para que fosse mantido os alvarás de funcionamento. Vamos ouvir a matéria sobre a decisão ontem do juiz.
Blog do Ney Lima. Justiça nega liminar dos feirantes e prefeitura se mantém livre para continuar projeto do calçadão. A justiça negou na tarde desta quarta-feira, dia 11 de setembro, o pedido de liminar de alguns feirantes do calçadão que pretendiam impedir a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe de dar prosseguimento ao projeto de estruturação do calçadão da feira de confecções de Santa Cruz do Capibaribe. O juiz da primeira vara civil da comarca de Santa Cruz do Capibaribe, Tito Lívio, observou que o inciso 1 do artigo 13 da lei municipal determina que, havendo expansão da edificação na área do calçadão, a responsabilidade para a construção do novo calçadão será dos concessionários beneficiados, possibilitando à Prefeitura de Santa Cruz direcione o rateio de custos da obra para os comerciantes. O juiz entendeu também que o governo não pode ser impedido de rever a concessão ou cancelamento de alvarás de funcionamentos dos pontos de vendas, desde que respeitados os princípios correlatos, legalidade, moralidade, imparcialidade e etc., segundo a decisão. Com o pedido de liminar negado, a polêmica em torno do projeto da Prefeitura Municipal para a estruturação do calçadão continua, já que até o momento não foi apontada pelo município nenhuma alternativa para os vendedores que alegam não ter condições financeiras de aderir ao projeto.
Continua o impasse e o processo que foi encaminhado por alguns confeccionistas pode não ter dado em nada, já que o juiz negou totalmente em todos os pontos o pedido de antecipação de tutela. Manassés.
Bem, dessa decisão, evidentemente que cabe agravo, né? Cabe o recurso de agravo, se de repente a defesa entender que a decisão pode causar um sério prejuízo aos confeccionistas que fazem sua comercialização de confecções no calçadão, eles podem agravar a decisão, que é um recurso feito no Tribunal de Justiça, para que a decisão do magistrado em primeiro grau aqui em Santa Cruz seja suspensa ou seja revertida e continue a obra ou projeto paralisado. É uma questão jurídica agora. Evidentemente que pode existir os interesses, evidentemente, dos confeccionistas, mas também pode existir também o interesse propriamente político. Ninguém sabe até onde isso vai. A questão é que o magistrado deu uma decisão, ao meu ver, pelo menos do ponto de vista da reportagem, bem fundamentada. A questão é o que eu sempre tenho dito aqui: o prefeito, a área ali é pública.
O juiz Manassés, ele se apegou justamente a esse inciso do artigo 3º, acho, deixa eu ver aqui, artigo 13º da lei municipal, que diz justamente isso, que os benefícios, construção, adequação, ficam sobre responsabilidade dos concessionários beneficiados. Então, é um ponto muito claro que, quando foi feito o calçadão na época, que essa lei foi ajustada dessa forma, a Câmara de Vereadores, naquele momento, entendeu e decidiu aprovar a lei dessa forma. Então, isso serve de embasamento
para a prefeitura. Dele. Foi o parâmetro jurídico que o juiz viu que o direito da prefeitura é melhor do que o direito dos confeccionistas. A grande questão, quando se trata de matéria judiciária, muitas vezes não é que os confeccionistas não tenham nenhum direito e a prefeitura tenha todo direito. Muitas vezes, até que a discussão é válida, mas o direito, do ponto de vista do governante ou do prefeito, da prefeitura em si, é melhor do que o direito dos confeccionistas. Ademais, também é importante ressaltar que o que existe ali são alvarás, licenças que a prefeitura concede para que os confeccionistas ou as pessoas donas de seus restaurantes, suas lanchonetes ali, comercializem. Se amanhã a prefeitura resolver tirar o calçadão dali, daquela parte onde está no Moda Center, e colocar, por exemplo, por trás do fórum, do novo fórum ali, a prefeitura, desde que tem uma área disponível, a prefeitura, o prefeito tem esse poder de fazer isso. Podem haver questionamentos. Evidentemente que tudo é pautado pelo princípio da impessoalidade, do bem da coisa pública, uma série de questões. Agora, o que eu venho sempre levantando é que o projeto do calçadão é um bom projeto. Pode-se questionar se a condução desse projeto, do ponto de vista de expor para os confeccionistas do calçadão, foi a melhor forma. mas que o projeto é interessante, é para estruturar, e foi dessa forma que o juiz analisou do ponto de vista legal. Ora, há uma reestruturação a ser feita no calçamento, no calçadão. Vai aumentar, vai se colocar uma nova estrutura. O que é que a lei municipal diz? A lei municipal diz que, havendo uma ampliação, toda a estrutura vai ser também, que é praticamente uma, digamos assim, uma PPP, uma parceria público-privada, ou seja, os confeccionistas, a prefeitura e a prefeitura executando a obra juntamente com a empreiteira. Enfim, eu acredito que a decisão judicial nesse momento, ela a defesa dos confeccionistas, o patrono, o advogado, pode agravar a decisão, mas com o embasamento que o doutor Tito fez aí, vai ser uma luta das boas no Tribunal de Justiça para reverter a decisão dada.
É Manuel Glicério, o homem que mais entende de notícias secretas do governo.
Não sou da KGB ainda, não.
Já estão chamando de Diário Oficial, o Diário da Sulanca.
O Snowden em Santa Cruzense, né?
Oi?
O Snowden, né? Cara da CIA que detonou o coração do governo americano.
Oficial, então, me lembro de cara atravessado até hoje. Imagina,
é o Diário Oficial,
fosse.
Onde ficam reveladas ali todas as ações do governo, até antecipada.
Tem um áudio hoje pra amanhã, viu?
Rapaz, essa fonte.
E antes que saia no Diário Oficial, sair no Diário da Sulanca.
Quer trocar as fontes, não, rapaz?
Eu não. Em relação ao Costa Dama, eu acho que o bom senso prevaleceu na decisão do juiz Tito Lívio, né? É como o Manassés falou, essa questão do alvará de funcionamento, muitas vezes o comerciante acha que com o alvará ele tem plenos poderes e plenos direitos sobre aquele espaço ali. Não, o alvará é para funcionar, alvará de funcionamento daquele espaço, daquele estabelecimento comercial. Agora, a prefeitura é quem administra, quem tem o ônus e o bônus de administrar aquele espaço ali do calçadão do Moda Center. E esse projeto, por demais polêmico, foi motivo de muita discussão política, de muitas reuniões, de muitos discursos na Câmara de Vereadores, onde se discutia muito mais a questão política do que propriamente a necessidade do sulanqueiro de ter aquele espaço ali remodelado, reformado, readaptado, e as condições da prefeitura de ter ou não o dinheiro para bancar esse projeto. Está comprovado que, por si só, a prefeitura não pode bancar o projeto. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser feito, né? Porque não dá para trabalhar daquela forma. Houve essa ação de alguns comerciantes que, né, pelo bom senso do juiz Tito Lívio, foi negada, né, e a prefeitura aí continua, né, podendo aí tocar em frente a esse projeto, embora eu acho que ela, de certa forma, colocou na estante, viu? Ultimamente silenciou, ultimamente não se fala mais sobre esse assunto. Eu acho que colocaram esse projeto na estante por alguns dias, né, para sentir o impacto que está causando ao governo municipal. Agora, uma coisa é verdade, Edson tem que ter pulso, do jeito que Zé Augusto teve pulso, de rasgar até a própria palavra, né, que Zé Augusto dizia que não levava a Feira do Centro para canto nenhum do mundo. Rasgou acusou a própria palavra.
Acusou, inclusive, de ser Hernando o mentor. Se Hernando ganhasse, a feira seria tirada. Foi o grande.
Zé Augusto rasgou a própria palavra e levou a feira para o Moda Center. Zé Augusto tem que ter a mesma coragem e dizer: não, eu vou bancar essa história, eu vou fazer essa reforma. E pode ter certeza, se fizer, vai colocar à venda esses boxes, vai vender todos eles, vai vender todos os espaços, vai ter gente que vai ficar de fora reclamando porque não teve a chance de comprar, né? E daqui a um ano ou dois de funcionamento, quem passar por ele vai dizer: olha, que obra magnífica. Agora, tem que ter pulso para isso, o prefeito tem que ter pulso. Colocou na estante nos últimos dias esse projeto, não sei o porquê, mas está na hora de desengavetar, ou se quer evitar que ele seja engavetado, e tocar essa obra, né? Tocar essa obra, porque Santa Cruz não pode esperar. Há 6, 7 anos o Moda Center, né? Não é isso?
Desde 2004, né? 2006.
Que teve aquela polêmica da Nada de Mendocinha. De lá pra cá, o Moda Center já poderia estar caminhando junto com o calçadão no mesmo sentido. O Moda Center foi-se embora, o calçadão ficou lá pra trás, né? O primo pobre, abandonado, desprezado. Chegou a hora de colocar todo mundo no mesmo patamar, pra que todo mundo tenha direitos iguais, pra que Moda Center e calçadão cresçam juntos, se desenvolvam juntos. E aí o Edson tem que ter o pulso que Zé Augusto teve naquela época, a coragem que Zé Augusto teve naquela época, né? E aí a história vai mostrar que quem tem pulso tem razão.
Um dos temas mais polêmicos em mudança de comércio em Pernambuco foi em Recife, os camelôs no centro de Recife. Quando aquele camelódromo começou a ser construído, aquilo foi um furdunço naquela cidade, principalmente no centro. Os camelôs foram para as ruas, a polícia teve que ir. Isso foi nos anos 90 ainda. Resultado, quando o camelódromo foi colocado, nem todos foram contemplados naquela época. depois houveram alguns reajustes, mas o resultado é que hoje, em Recife, quando você entra no centro da cidade, faz muito tempo, inclusive, que eu estive no centro, mas a última vez que eu estive, muito bem organizado, tá lá o camelódromo, o pessoal comercializando no seu devido lugar, ou seja, se organizou, foi difícil, foi, teve desgaste, teve, mas o prefeito da época teve pulso. Eu acredito que Edson tem esse pulso em mãos. Há um preço político, muitas vezes até do ponto de vista de desgaste a pagar, mas sem dúvida os louros serão bem mais compensadores do que se manter do jeito que está.
E o Edson não vem se negando a tomar essas posições impopulares. Foi na questão das barracas, né, a questão das calçadas que ele iniciou, o trânsito que ele vem organizando.
Os cavaletes já estão desaparecendo do centro da cidade.
São medidas impopulares que ele vem tomando e não vem abrindo mão disso. Nessa questão do Castelão também não pode ser diferente. Eu acho que ele tem que fazer valer a caneta de prefeito.
11 horas e 41 minutos, programa Rádio Debate. Vamos ao intervalo. Na volta a gente continua o debate aqui nos estúdios.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, vamos falar sobre essa questão envolvendo o deputado Zé Augusto, sobre a questão da indefinição política também. Não vai ser possível colocar a matéria necessária, porque nós já falamos sobre isso enquanto o deputado estava no ar. A Procuradoria-Geral da União se posicionou no processo que corre no Supremo Tribunal Federal sobre compra de votos, relacionado àquele caso que aconteceu da detenção aqui em 2010. Ofereceu denúncia, caberá agora ao ministro aceitar ou não essa denúncia, enfim, ainda continuam esses processos, esses julgamentos, né? Ainda não foi julgado, mas a tramitação da ação contra José Augusto Manassés.
Enfim, o deputado na entrevista que esteve aqui conosco colocou que havia sido, como pelo menos ao meu entender, o que transpareceu, ter sido, havido uma transação penal do ponto de vista que se tivesse havido a detenção e tal, é como se fosse um, parece até um TCO do ponto de vista de um crime eleitoral. E aí, segundo ele, havia sido, a transação tinha sido feita, enfim, não iria haver representação, inclusive porque normalmente esse tipo de transação o processo é extinto. Mas ou o deputado foi mal informado pelos seus advogados ou a transação não foi de fato concretizada.
Mas não pode ter acontecido, Manassés, da procuradoria tem entrado com essa denúncia e oferecido nela já essa pena alternativa?
Bom, pode
como
até...
Como punição? Porque o fato da pena não, alternativa pode não quer dizer até, que não tenha tido a
pode
denúncia.
Até ter havido, mas normalmente o Ministério Público, no caso é a Procuradoria, porque é o Ministério Público Eleitoral, ela já envia, digamos, a denúncia com a alternativa. A alternativa, digamos, da prestação de serviço, prestação pecuniária, o que for. Mas nesse caso não é o que parece. Parece que a procuradoria, eu não vi o teor da denúncia, mas se isso tivesse havido, não seria agora. A procuradoria já teria levado tudo de uma vez. Não, houve a transação e tal, e o Supremo apenas haveria, não seria nem o Supremo, seria a Justiça Eleitoral, o TSE, haveria de extirpar o problema. Encerrou o caso, teve transação. Ou no STF, porque se for o caso de uma penal, o que não aparenta, é algo que precisa ser melhor avaliado, inclusive, eu acredito que esses autos já sejam totalmente digitalizados, ou seja, pode ser que se não correm em segredo de justiça, eles sejam abertos à consulta pública, para ver de fato o teor da denúncia do oferecimento, porque é o normal que a denúncia seja oferecida. E depois a transação seja feita. Mas o deputado afirma que a transação foi feita anteriormente. E algo a ser visto, porque me estranhou o fato dele ter dito, ó, foi feita a transação e agora a denúncia apareceu. Pode também ter sido um lapso, às vezes, da própria assessoria. Porque, de fato, esses ministros hoje, a procuradoria geral, eleitoral, normalmente tem muitos assessores. Então, ela apenas muito mais assina do que vai ler, olhar e observar. Só quando são casos de muita repercussão. Pode ter até havido um lapso, tem que se ver de fato os autos do processo para entender o que aconteceu.
Manuela.
Eu senti o deputado muito tranquilo em relação a essa questão, ele se mostrou, né, tranquilo, despreocupado com essa ação. Talvez realmente possa ter havido esse acordo já.
Pode ter, né, havido um equívoco, tá, de repente a assessoria mandou a procuradora assinou e desceu para.
Até porque eu acho que ele não iria citar essa questão dessa pena alternativa se ela não tivesse sido sequer discutida, né, sequer, né, colocada em discussão e como uma possibilidade, para que isso aconteça. É possível, né, isso é possível que aconteça, viraria realmente uma espécie de TCO, e Zé Augusto ficaria livre desse caso, né, que marcou a última campanha. Luciano Bezerra foi quem na época fez a denúncia, fotografou, e foi uma polêmica danada. Zé Augusto foi parar na delegacia, foi para o hospital, né, quem acompanhou aquele fato viu todo o rebuliço dessa história toda. E que passado todo esse tempo, agora é que vem, né, caminhando aí para a sua reta final, com essa pena alternativa, né, que eu acho que não vai pesar muito para Zé Augusto. Zé Augusto que hoje tem as contas de 2004 que devem subir ao plenário da Câmara, já tenham sido votadas, mas houve aquela anulação na Câmara, a Câmara anulou o processo e deve mais uma vez ser votado hoje. Né? E ao que tudo indica, o TCE dessa vez pede a aprovação. Antes pediu a reprovação e agora pede a aprovação das contas de 2004 de Augusto, que deve entrar em pauta hoje no plenário, e eu quero ver como é que vai ser o comportamento.
Era a única pendência que havia no TCE, no Tribunal de Contas, ou tem mais alguma outra?
Tem mais
alguma. Essa era a que tinha sido rejeitada e soube liminar.
Isso.
Foi aquela.
É aquela que foi, voltou.
Que foi 2010, inclusive foi, não, 2012 já,
2012,
né?
2012.
Já foi 2012. Em 2012.
Essa gera, assim, uma complicação, fica parecendo a novela Marimar, né? Vocês assistiram Marimar, Maria do Bairro. Que só muda a novela, mas a historinha é do mesmo jeito.
É, a história
jeito,
é a mesma isso. coisa, é.
Então passa a se repetir, porque o que é que vai acontecer? Se volta agora para a Câmara de Vereadores e há um pedido do tribunal pela rejeição e a Câmara confirma isso, tendo hoje a bancada, as bancadas que tem, passa mais uma vez José Augusto a ter contas negativadas, rejeitadas pela Câmara.
Só que hoje, Ney, o TCE deve pedir
aprovação.
O parecer hoje do TCE veio modificado.
Mas sabe-se que o parecer veio modificado? Eles mudaram o entendimento?
Ao que tu indica, sim. Eles mudaram o entendimento e hoje ele pediria a aprovação das contas. Aí eu quero ver como é que as bancadas vão se comportar.
É, aí complica, é conflitante, porque tem a questão do discurso,
quem
inclusive,
diz, quem,
de quem
votou, se, dizendo
que sempre
votava.
Volta de pois acordo é, com o tribunal.
Com o tribunal, como é que vai se comportar hoje, né? Então, vai ser meio que uma saia justa para muitos vereadores hoje à noite. Né? E Zé Augusto fica lá de Brasília esperando, né, o que é que vai acontecer com toda essa história.
E diga-se de passagem que nos casos em que os tribunais de contas enviam o parecer pedindo a aprovação e a Câmara reprova, sempre normalmente não tem se encaixado na lei da ficha limpa, porque sempre se diz que é manobra política. O judiciário já tem esse entendimento. Então, se por acaso os vereadores tentarem fazer isso, pode ser também uma perca de tempo, porque o julgamento seria meramente, não seria nem político, seria politiqueiro. Se por acaso, evidentemente,
isso
o
acontece.
Parecer vier pela aprovação.
O tribunal chegou até a querer colocar uma regra para que quem vote contra dê um parecer do seu voto, do porquê eu voto contra a decisão do tribunal. Né, para embasar,
embasar.
Né, porque você está votando contra. Né, votar simplesmente por votar. Eu não sei se já está em prática, se tiver hoje, tem muita gente que vai ter muito o que explicar na sua mudança de voto.
Pois é, só mais uma vez, mano, eu vou perguntar, é certo que foi mudado esse entendimento, você tem essa informação, foi mudado o entendimento do tribunal?
Sim, que teria sido mudado, né, tinha sido revisto algumas coisas em relação às contas de 2004, e aquele parecer que pedia a reprovação foi alterado e hoje ele recomenda a aprovação.
É, vamos aguardar então, porque se for, seria já uma vitória por parte do deputado José Augusto Maia.
Seria já,
sem dúvida, enorme.
Seria um bom passo para ele.
Um bom passo.
Só lembrando que são necessários 2/3 para mudar uma decisão do tribunal, né? Para derrubar ela. A Câmara, ela precisaria de 2/3 dos vereadores se quisessem, o tribunal recomendando a aprovação, se eles quisessem rejeitar essa prestação.
Ou seja, seriam 11 votos, a bancada tem 10, a bancada contrária a José Augusto tem 10 votos, necessitaria de mais um voto aí para poder mudar essa decisão.
Pois é, 11:54, o deputado falou também agora na entrevista, inclusive está também no diário da Sulanca, a matéria sobre as pretensões políticas e hoje a possibilidade de ser candidato a deputado federal, né? Uma outra novela Marimar, que a gente já sabe o que acontece, a discussão e tal, e tudo se resolve na última hora. Mas numa conversa que eu tive com o deputado no evento do Bloco Sulanca News, semana passada, ele disse exatamente isso mesmo, que há um mês atrás pensava de uma forma, mas agora, pensando agora no mês de setembro, meio que clareou a situação para ele. Ele disse que houve uma conversa com o senador Armando Monteiro, foi perguntado a ele quanto ele teria de votos sólidos em suas bases, cristalizados. Ele fez esse cálculo e que Armando estaria vendo a forma de conseguir o que precisaria. Que para uma eventual campanha política de Armando Monteiro, para o governo do estado, seria importante tê-lo como deputado federal, candidato a deputado federal, para fortalecer o palanque do então, né, o possível candidato a governador Armando Monteiro nessa região do Agreste. Foi isso que foi passado pelo José Augusto.
Ele chegou a dizer quanto seria essa votação cristalizada que ele tem?
Eu não lembro o número, mas ele falou em número sim, mas eu não lembro.
O que realmente é importante para Armando é ter um palanque forte aqui no Agreste, ter candidatos fortes, né, em todas as regiões. E ter os Augusto como puxador de voto, para ele é super importante. Agora, entre isso e ser viável a candidatura, é outra história bem diferente. Os Augusto hoje mudou seu discurso, disse que fez as contas, falou sobre pesquisas que o partido mandou fazer, onde ele aparece muito bem colocado, e que hoje seria viável essa candidatura dele a deputado federal. Né? Embora eu não conheça nenhuma cidade nova que tenha entrado, né, na base política de Zé Augusto. Eu não conheço nenhum apoio novo, apoio forte, que tenha entrado aí nesse leque de nomes que vão ajudar o Zé Augusto a tentar renovar o mandato. Para mim, continua na mesma situação. Mas ele tem informações, disse que tem pesquisas que apontam esse caminho para a sua reeleição e que hoje 90% estaria, né, consolidado sua candidatura mais uma vez a deputado federal. Faltaria fechar apenas com um grupo aí quem seria o estadual, né, e como é que queria ser trabalhado isso. Disse também que até o final de setembro essa questão estaria definida, embora eu também ache complicado o grupo resolver isso até o final de setembro. Bora, não resolveu até hoje, vai resolver em 15 dias nessa definição do vice. E aí quem, aliás, do vice não, do deputado estadual, que funciona quase como vice nessa conjuntura. E aí quem seria, Toninho ou Ernesto? Quem somaria melhor
os dois pra
Zé Augusto? Ou nenhum dos dois?
Os dois.
Porque os Augusto também pode usar esse discurso. Já que vocês não se entendem, já que vocês não conseguem se unir, eu vou trazer um de fora para me ajudar no meu processo, né, de reeleição de federal. Então, não sei até que ponto, né, isso aí pode ajudar a trabalhar Zé Augusto. Mas ele disse que está aí com 90% de chances. Vamos esperar setembro para ver se é isso mesmo.
Manassés.
A grande questão, justamente, não são os 90% de chance. O grande problema está nos 10%. Esses 10%, esse número mínimo que pode ser pelo não da candidatura de deputado federal é que causa esse impasse. E há, ao mesmo tempo, uma celeuma, ou seja, uma guerra, um cabo de guerra dentro do grupo Taboquinho hoje em Santa Cruz. Porque eu acredito que se Zé Augusto já estivesse definido como candidato a deputado federal, poderia ser que a situação, do ponto de vista eleitoral dele, já estivesse bem melhor do que, por exemplo, o que ele acredita que está. Ou seja, ele estaria dando um passo bem mais longo. Mas não, o deputado federal ainda está naquela, não sabe. Não, a gente vai se definir até o final de setembro, não se define. Na situação hoje que está o grupo de oposição em Santa Cruz, isso não se define, isso vai andar até para janeiro, fevereiro. Pode ser que lá no carnaval que isso se defina. E pode ser, inclusive, que se defina com dois candidatos, né? O grande problema, Manuel, é essa indefinição do Zé Augusto. Não, eu estou esperando por Armando, tem voto cristalizado. Esse vamos ver e deixar para depois é onde está o grande, digamos assim, o grande vácuo. E nesse vácuo está andando Toninho, nesse vácuo está andando Ernesto. A pergunta é, até aonde isso vai? Pode ser que, de repente, daqui a 2 meses, seja viável, de fato, a candidatura para a reeleição do Zé Augusto a deputado federal. Totalmente viável. Mas aí, em virtude das questões internas para estadual, esteja bem comprometida a situação de unidade do grupo. É algo que tem que ser muito bem pesado pelo deputado federal, porque possa ser que sua indefinição, mesmo quando ele tenha, digamos, uma confirmação de que vai sair para a federal, mas diante de todo o desgaste do grupo, seja muito sofrida sua candidatura e sua reeleição mais uma vez.
Chegou o momento de saber se Zé Augusto realmente é tão habilidoso politicamente para desmanchar esse xadrez e encontrar as melhores posições para colocar as pedrinhas ali.
Habilidade que faz muito tempo que não tem mais, desde a última eleição, que já foi uma tragédia a decisão anunciada ali às vésperas ou no dia mesmo da convenção.
Ou nunca teve, mas vinha com sorte, vinha com pessoas ao seu lado, não sei, vamos ver. Agora é hora de provar se tem ou não tem, ou se nunca teve.
Meio-dia, agradecendo aos debatedores, vem chegando agora o Povo no Rádio. Estaremos de volta amanhã e o debate será aqui no estúdio entre os vereadores.